Turismo, viagens, experiências, mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Paulo Miranda.
Olá, ouvintes do podcast da Brasil Travel News. Hoje nós vamos conversar com Milton Sanches, ele que eu considero o rei dos cruzeiros marítimos, o homem que entende tudo, sabe de tudo de cruzeiros e vai contar para a gente o que é que vai acontecer pós essa pandemia com os cruzeiros. Vamos lá, Milton. Bom dia para você, Milton Sanches.
Bom dia, Paulo. É um prazer rever você. Grande jornalista, hein?
O que é que você acha que vai acontecer e quando vai retomar efetivamente os cruzeiros, Milton?
Bom, Paulo, na verdade, como o mundo está retornando aos poucos em muitos lugares, os cruzeiros eles vão retornar gradativamente em cada região. Por exemplo, eu acredito que na hora que os voos estiverem funcionando normalmente, já se podem iniciar os cruzeiros, né? Porque os navios, obviamente, têm que estar preparados, as companhias marítimas têm que fazer as programações, né? Eu não acredito em nada com menos de 60 dias de agora.
Eu vejo, Milton, até uma facilidade, não sei se estou enganado, mas uma facilidade maior, que, por exemplo, muita coisa vai mudar nos embarques e desembarques, não só de companhias aéreas, mas também de cruzeiros. Talvez testes tenham sido feitos, porque um cruzeiro, você pode se programar com antecedência e ter todos os laudos para poder se embarcar. Como você vai para alguns países, você tem que ter febre amarela e outros tipos de vacina. Então, eu acho que facilita o cruzeiro nesse sentido, porque você tem um tempo hábil para você embarcar. Não é como um avião que você tem que ir embora amanhã, voltar rapidinho. Quer dizer, eu acredito que com o cruzeiro seja mais fácil o retorno à nova normalidade. E a outra coisa que eu penso é com relação aos cruzeiros mais curtos, talvez facilite mais na orla brasileira a facilidade dos cruzeiros, porque o grande negócio dos cruzeiros é você estar no seu cruzeiro desfrutando de vários países com as paradas. Eu queria a sua opinião sobre esse assunto.
Eu acho que você está certíssimo nessa colocação, né? Em primeiro lugar, obviamente, vai depender dos voos, né, para os cruzeiros mais longos. Agora, para cruzeiros curtos, você pode perfeitamente trabalhar com mercados locais, desde que eles estejam já num plano de liberação, de menos isolamento, e de cuidados, né? O que eu posso dizer dos navios é que, não agora, os navios sempre tiveram muito cuidado, muita atenção com a parte sanitária. Independentemente dos controles que são rigorosíssimos da Anvisa no Brasil, por exemplo, e de outros no mundo, né? As companhias marítimas sempre procuraram ter um cuidado especial com os passageiros. É óbvio que agora, com o Covid, vai ter outros cuidados, outras preocupações que terão que ser feitas. Por exemplo, antes, os navios sempre tiveram álcool gel, sempre higienizaram corrimões e áreas úteis, áreas de passageiros.
Áreas então, comuns, né?
Áreas comuns, é. Mas agora, o que vai ter que acrescentar, obviamente, né? Vai ter que acrescentar os cuidados para que não embarque ninguém com o problema do Covid, né? Então, tem que estar realmente, ter esse cuidado nos embarques. Eu vejo aí no mundo já empresas com túneis que as pessoas passarão antes de fazer o embarque, medindo temperatura e higienizando a pessoa toda, inclusive a sua roupa, né? Então, eu acho que com uns poucos cuidados mais, os navios estarão preparados. Agora, o cuidado que vai ter que ser feito vai ser justamente em terra. O cuidado com as excursões, como vão ser as excursões, né? Porque as pessoas, enquanto elas tiveram um navio, eu acho que elas estarão...
seguras.
Elas estão seguras. Agora, quando elas desembarcam, aí elas vão estar sujeitas a algum problema, algum contágio, não só do Covid.
Mas é o contato com outras pessoas que existe normalmente, que essas coisas terão que modificar. Porque você vai num porto, vamos dizer, faz cruzeiros no Caribe, você tem 10 ilhas. 10 ilhas com qualquer tipo de doença que você possa ter, não só o Covid, né?
Eu te dou um exemplo, Paulo, você que conhece o Brasil como poucos e sempre foi o grande divulgador dos destinos brasileiros pela Brasil Travel News, né? Com cruzeiros de navios pequenos, porque Fernando Noronha, você não tem limitação da capacidade do navio.
De pessoas na ilha, né?
De pessoas e tal, que tem que ser respeitadas. E nós sempre trabalhamos em Fernando Noronha, desde 1990, você é uma das testemunhas, e sempre cuidando do meio ambiente. Nós somos os únicos no Brasil que tem estudo de impacto ambiental feito durante um período longo pela Universidade Federal de Pernambuco, em que você fazia a pesquisa de passageiros, você fazia a pesquisa no mar, então você tinha uma equipe que colhia a água em recipientes que eram mandados imediatamente por via aérea para Recife, para os melhores laboratórios, e só traz benefícios para a ilha na medida em que ele tem a sua própria produção de água, ele tem os seus apartamentos, né, suas cabines, que são compatíveis com os apartamentos de terra, né? Então, ele não usa praticamente nada da ilha e ainda o pessoal faz passeios, gasta uma média de $100 por dia, comprovadamente, e paga todas as taxas ambientais e ainda dá um valor para a contribuição social para a ilha. Muitas coisas na ilha foram feitas com esse dinheiro, né? Contribuição social durante 12 anos seguidos. Então, agora, Noronha hoje, como está Noronha hoje? Noronha, ela foi fechada. Muita gente reclamou pela maneira que foi feita, mas eu acho que era a única medida que deveria ser feita. Apenas, eu acho que faltou comunicação. A comunicação do governo, ela não foi feita. Eles simplesmente fechavam e não explicavam por quê. E eu acho que a população, com uma melhor comunicação, ela poderia aderir muito mais às ideias do governo de isolamento, que nós, particularmente, entendemos que ele não deveria ser horizontal. Ele deveria ser um isolamento vertical e somente nas localidades que tenham um grande impacto do coronavírus, você poderia e deveria ter medidas mais restritivas, devidamente comunicadas com antecedência à população. Mas hoje isso já não está existindo. E a ilha, o que aconteceu nesse período? Ela teve 28 casos de prováveis de Covid, eu acho que nem todos foram confirmados, né? E nenhuma morte. Teve um caso lá de uma pessoa que morreu em Recife, mas que tinha vindo infectado lá em Recife, né? E o vírus, inclusive, esses casos que teve, pouquíssimos, foi através do aeroporto, de pessoas que chegaram no aeroporto, de um funcionário do aeroporto, que passou para algumas pessoas e tal. Infelizmente, não está ocorrendo nenhum caso mais na ilha, né? Então, Noronha hoje estaria preparada, obviamente, para receber os cruzeiros. O problema é os passageiros que viriam
de outros países,
de avião ou de navio.
De outros países.
É, do próprio Brasil. Uhum. Recife, por exemplo, está com alto nível de incidência. Então, lógico que hoje não se poderia abrir para o turismo, não seria o momento, né? Eu imagino que daqui uns 60 dias isso aí já seja possível, começar as programações, né? E com os navios que nós trabalhávamos no Brasil, que nós chegamos a liderar, você sabe, o mercado brasileiro, frente às grandes empresas durante anos, com vários navios pequenos e médios, cujo segmento, depois que nós paramos em 2014, ele não foi preenchido mais. E nós pretendemos retornar com ele.
Milton, vamos falar de coisa boa agora. Covid, vamos parar um pouquinho, mas vamos relembrar algumas trajetórias suas com relação aos cruzeiros. Eu lembro bem e tive o prazer de ir, de fazer a viagem com o nosso amigo Paulo Galdense, de Salvador a São Paulo, no querido navio Funchal, que era um barco pequeno, mas super agradável, com uma comida maravilhosa. Fizemos muitas amizades naquela viagem. E também, eu perguntei a você, porque o meu primeiro cruzeiro foi no Federico C. Eu fui essa viagem de São Paulo a Buenos Aires a convite de Paulo Costa Pinto, da Blatu Turismo. Ele representava a Costa Cruzeiro para todo o Nordeste e nos convidou para fazer essa viagem. E é muito interessante, porque eu peguei uma época que ainda existia primeira classe, segunda classe e classe econômica. O Federico C. tinha essas categorias, né? E já no Funchal, que foi meu segundo cruzeiro, era tudo livre, tudo tranquilo, todo mundo junto. Foi uma maravilha. Eu queria que você falasse um pouco sobre os primórdios desses cruzeiros no Brasil. Porque eu lembro bem que você tinha dois navios, Rosa da Fonseca e o outro. Existiam leis proibitivas de outros navios fazerem a costa brasileira. E, inclusive, eu acredito que tenha sido no governo de Fernando Collor que ele aboliu isso.
Exatamente, Paulo. Boas lembranças essas que você traz. O Funchal foi um navio que realmente marcou o mercado marítimo brasileiro, né, de cruzeiros marítimos, e começando em 1990, contra uma proibição da Constituição, aí que você lembra, né, de que era proibida a realização de cruzeiros marítimos
na costa brasileira.
De cabotagem, quer dizer, entre portos brasileiros, uhum, por navios estrangeiros. Isso fazia parte da Constituição. E nós conseguimos, junto com o governo de Pernambuco, que nos apoiou muito quando nós começamos. E aí o Funchal foi o primeiro, começou lá com um projeto aí de três operadoras, né? Você lembra bem, era a Mapping, a Welcome e o Nilceu Saito com a sua TCO, né? Então, começamos e começo com muita dificuldade, porque nós fechamos o negócio em novembro para começar em dezembro, você imagina, né? Sem tempo nenhum de venda. Uma loucura, Paulo, uma loucura, viu? Mas fomos e depois eu assumi esse navio aí pela BCR, né? Quando saí da MAP, e ficamos até 2002 operando esse navio. Quando começamos aí outros navios, o Blue Dream, que era o R5, um navio de luxo, que hoje está na Azamara Cruises, né? E muitos outros. Chegamos a ter 7 navios no ano e a maior quantidade de passageiros naquele ano, frente às MSC, à Costa, a Royal Caribbean esteve aqui também. e nenhuma delas conseguia nos alcançar em número de passageiros. Né? Era um trabalho muito grande, você sabe, porque operava tantos navios juntos, não é fácil. E nós sempre trabalhávamos aqui com o staff brasileiro e com os artistas brasileiros. Nós nunca deixamos de trabalhar com músicos, com animadores, com tudo do Brasil. Então era um projeto.
O chefe de cozinha também era brasileiro, né? Que você colocava.
Também, também. E tínhamos uma mistura também com portugueses que funcionava muito bem, sabe? Os portugueses sempre foram muito, muito bons, muito profissionais, muito atenciosos com os brasileiros. Você acompanhou lá no Funchal, né? Como eles tratavam.
Maravilha.
E a tripulação era realmente, realmente espetacular, né? Tinha pessoas que trabalhavam lá, tinham empregados, há 25 anos no navio. O navio era a vida deles, né? Então, eles se dedicavam totalmente aos passeios, à comida, né? O arraial, lembra do arraial português?
Exatamente.
Lá,
não, e tem uma passagem lá, que um concurso de quebra...
Bom, nós tivemos também, como você falou aí de primeira e segunda classe, nós tivemos aqui o Rembrandt, que era o ex-Rotterdam 5, e que hoje é um museu. Era um navio lindo, lindo, com obras de arte, tudo, tanto que hoje ele é um museu em Rotterdam, na Holanda. Né? Esse navio tinha bem... Lá dá para você ver bem a divisão que ele tinha de primeira e de segunda classe. Eu estou dando só esse exemplo porque você falou do que era a primeira e segunda classe. E, por coincidência, o Federico C, que foi aí o teu primeiro navio...
Meu primeiro cruzeiro, Rio Buenos Aires. Então, você teve uma participação forte no Caribe, eu lembro. Os passageiros saíam de VASP, de São Paulo, direto para Aruba, e lá tinham vários roteiros nas ilhas. Eu cheguei a fazer dois roteiros das ilhas do Caribe.
Exatamente. Era o único que fazia lá o Noroeste Caribenho, né? O único cruzeiro Noroeste Caribenho, a partir de Aruba, né? Aruba, Curaçao, Granada,
Guadalupe.
La Guardia, também na Venezuela, chegamos a fazer, alternava os itinerários. Né? E esse navio é incrível, porque esse navio, ele chegou a ter 50% de brasileiros concorrendo com o mercado americano, canadense, espanhol. Tinha uma série de nacionalidades. Né? A Pumantur, ela depois veio comprar esse navio, e foi o primeiro lá da Pumantur, mas nós, brasileiros, nós mandávamos 80% do trabalho da BCR, era 80%, e 20% eu tinha uma sucursal em Buenos Aires. Né? Então, era de 80% de brasileiros, 20% de argentinos. Chegamos a ter lá 600 brasileiros num único cruzeiro, né? E os brasileiros, que eles praticamente nem ficavam em Aruba, você lembra, né?
Chegava, já embarcava e já ia conhecer as ilhas.
E depois, quando voltava, também era quase direto, né? Tinha lá um tempo e tal, né? Funcionava bem, né? E nós tínhamos lá a nossa representante, a Virginia Bernal, nós tínhamos uma equipe brasileira a bordo, né? E que apoiava tudo. O Roberto Salles, não sei se você lembra do Roberto Salles, amigo do
Paulo
Galdense, que hoje ainda vive aí nos Estados Unidos, né? Uhum. Então foi uma época muito boa, né? E nós pretendemos, eu pretendo ainda fazer alguma coisa aí no futuro, principalmente com o Nordeste brasileiro e a América do Sul como um todo, até a Patagônia, onde nós fizemos vários cruzeiros, fizemos com o Blue Dream, fizemos com o Grand Voyager, e que é muito interessante. Também fizemos períodos na Amazônia, de cruzeiros, né? E combinado com o cruzeiro no Nordeste, depois Amazônia e tal, com o Pacífico. Né? Então, tivemos a oportunidade de fazer o Brasil todo. E a maioria dos portos brasileiros fomos nós que lançamos, você sabe, né? Desde alguns...
Por isso que eu digo que você é o rei dos cruzeiros, homem. Você foi que deu o impulsionamento em toda essa parte de cruzeiro no Brasil e também para o exterior, que você fez muita coisa. Milton, você acha que as notícias que a gente vê, por exemplo, na Europa, eu estava lendo um artigo hoje, que eles precisam, para retomar, 250 bilhões de dólares para poder o turismo começar a caminhar na Europa. E outros comentaristas falam que no Brasil não vai ser tão necessário essas verbas faraônicas, porque o turismo vai ser viagens curtas. Então, o cara vai para o interior de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai para Blumenau, vai para o Nordeste. Então, o Brasil em si terá muitas viagens curtas e talvez, em relação à Europa, por exemplo, ele não demore tanto a retomar o prejuízo que o coronavírus fez no mundo do turismo.
Olha, Paulo, você está certo, porque hoje nós já temos 3 navios desses que operam normalmente aí pela Costa e MSC, que estão aqui. Eles não voltaram para a Europa. Eles continuam aqui aguardando o momento de recomeçar.
Já começa a temporada já, né? Não precisa então, mais ir na Europa, já está aqui, já começa daqui.
Esses navios, eu acredito que em agosto, eles já devem ter as programações feitas e um comércio e um início aí muito rápido. Um início muito rápido, né? Isso é lógico, isso aqui é uma previsão que a gente está fazendo, é um palpite, é uma ideia, né? Mas eu acho que é uma ideia muito, muito próxima de acontecer. Agora, na Europa, quando eles falam que precisa do turismo 250 bilhões, as companhias marítimas também vão precisar de outros tantos bilhões, né? Porque delas e com elas é que nós vamos ter o trabalho, a cooperação, os navios para fazer os cruzeiros. E entendo que esse problema que ocorreu no mundo vai fazer com que eles voltem os olhos um pouco mais para a América do Sul. Eu acho que tem um lado positivo nisso, que é o Brasil vai ser... O Brasil está próximo e ele pode realmente ser a bola da vez num retorno. Não em grandes quantidades, porque nós temos um longo litoral, mas nós não temos infraestrutura adequada para muitos navios. Agora, essa infraestrutura pode ser criada. E outra coisa que eu acho que tem que ser feito, que as companhias marítimas internacionais têm que fazer, é evitar a cópia de itinerários. Todos fazem os mesmos itinerários, todos fazem as mesmas coisas, né? Eu entendo que tem que inovar, tem que ter locais diferentes. E aí, junto com o governo, que agora, acredito eu, vai apoiar muito os cruzeiros marítimos, criar as condições de infraestrutura e de legislação apropriadas para atrair novas companhias marítimas, novos navios e novos projetos, né? Eu dou um exemplo para você. Nós começamos com nosso trabalho lá e a gente fazia tudo através da CVC como venda, mas toda a operação, a logística era nossa. E nós insistimos muito para que em Itajaí, que os navios parassem em Itajaí. E tínhamos sempre uma objeção do nosso amigo Walter Patriani, que ele gostava do nome Porto Belo. Então eu fazia os cruzeiros, eu que fazia todos os itinerários e tal, calculava e tabelas e toda a logística de venda, de promoção, de tudo, né? E de itinerários. E aí eu viajava para visitar um navio. Quando eu voltava, ele tinha arriscado Porto Belo e colocado... tinha arriscado Itajaí e colocava Porto Belo.
Porto Belo.
Aí foram... É uma curiosidade. Aí foram aí uns 2 anos assim, mas uma hora eu estava aqui. Eu falei, não, vai ser Itajaí mesmo. E tal. Aí ele aceitou e tal. E começamos a fazer os cruzeiros lá.
É, porque Itajaí era o porto de entrada, inclusive, do aeroporto, que é Navegantes. Joinville fica mais distante, Blumenau não tem. Então, o porto e o aeroporto importante é Itajaí.
É, mas eu fiz por quê? Por isso que você falou, e porque Itajaí não era realmente a mais atrativa em termos turísticos, mas ela tinha uma localização, ela tem uma localização privilegiada, que você tem Blumenau, você tem Camboriú, que hoje até tem um terminal lá em que os navios param em local, eles fundeiam, né, eles não atracam, e o Beto Carreiro World. Então, tem uma série de atrativos na região, é uma região linda, e esse é o motivo. Mas o principal motivo que eu queria escalar Itajaí era para fazer os embarques do pessoal de Santa Catarina e Paraná. E foi o maior sucesso. Nós chegamos a ter 40%, 50% no cruzeiro para a Argentina de embarque local. E, entre outros projetos que nós fizemos, né, que foram inovadores, fáceis, né?
Milton, tá, eu quero já te agradecer, depois que faz o comentário final, agradecer a você pela entrevista ao podcast da Brasil Travel News, que começou recentemente, mas já é um sucesso dentro do turismo. Agradecer a você, dizer que para mim você continua o rei dos cruzeiros e que quero encontrar com você, quem sabe num cruzeiro uma hora dessa, para a gente trocar aquelas ideias, bater um papo, sem dúvida. Milton, muito obrigado pela sua participação no podcast da Brasil Travel News.
Obrigado a vocês, Paulo. É sempre um prazer te rever e agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre os cruzeiros. E digo a você, estou confiante totalmente na recuperação do turismo e dos cruzeiros marítimos a nível mundial.
Ok, muito obrigado, tenha um bom dia e até lá, meu amigo.
Até lá.
A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. Apresentação, Paulo Miranda.